ministras, senhoras e senhores agentes da autoridade, vamos dar início à nossa reunião plenária, que tem na ordem do dia, como primeiro ponto, a leitura da mensagem do Presidente da República sobre a devolução sem promulgação do Decreto da Assembleia da República 95/14. É isso que vos vou ler. Dirijo-me a Vossa Excelência nos termos do número 1 do artigo 136 da Constituição, transmitindo a presente mensagem à Assembleia da República sobre o decreto número 95/14. O regime ora proposto visa proceder a uma extensa alteração, nomeadamente ao Código dos Contratos Públicos e ao Código do Processo nos Tribunais Administrativos, com o propósito de simplificar e agilizar procedimentos, tendo por objetivo central facilitar a contratação financiada por fundos europeus, somando-lhe a relacionada com a área dos focos florestais e o setor agroalimentar. É naturalmente compreensível e até desejável a necessidade de simplificação e de aperfeiçoamento de procedimentos em matéria de contratação pública que possam, com rigor, implicar a melhoria das condições de vida dos portugueses e permitir flexibilizar a atribuição e a alocação dos referidos fundos num contexto excepcional como o que atualmente vivemos e dentro dos prazos muito limitados que estarão previstos nos respectivos regulamentos. Tal simplificação e aperfeiçoamento se põe, no entanto, como contrapartida, uma atenta preocupação com o controle, mesmo se a posteriori, da legalidade e da regularidade dos contratos exigidos pela transparência administrativa. Concretamente, um mais elaborado tratamento dos efeitos do controle a posteriori pelo Tribunal de Contas quanto ao adjudicante e ao adjudicário e da composição e funções da nova Comissão Independente de Acompanhamento e Fiscalização. Nestes termos, devolvo sem promulgação o Decreto 95/14, solicitando à Assembleia da República que pondere a linha A, os efeitos quanto ao adjudicante e ao adjudicário do controlo a posteriori de ilegalidades e de irregularidades detectadas pelo Tribunal de Contas. E bem assim, a linha B, a garantia da presidência da Comissão Independente de Acompanhamento e Fiscalização por membro designado pela Assembleia da República, a previsão do alargamento da incompatibilidade de todos os membros com o desempenho de cargos em parceiros económicos e sociais e a substanciação adicional do papel da Comissão em termos de articulação com o Tribunal de Contas e de conhecimento público da sua atividade. Esta é a mensagem que o Sr. Presidente da República me enviou a 5 de dezembro e que, portanto, é lida neste primeiro plenário após essa data e após a Conferência de Líderes. Vamos, pois, antes de entrarmos no ponto 2, há vários anúncios que a Sra. Secretária Maria de Luz Rosinha vai fazer o favor de vos endereçar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. Passo a anunciar. Projeto de Lei 594, da iniciativa do Partido Socialista, baixa à 13ª Comissão. Projeto de Resolução 774, da iniciativa do Bloco de Esquerda, baixa à 1ª Comissão. Projeto de Resolução 775, da iniciativa do PCP, baixa à 9ª Comissão. Projeto de Resolução número 776, da iniciativa do PCP, baixa à 9ª Comissão. Projeto de Resolução 777, da iniciativa do Bloco de Esquerda, baixa à 8ª Comissão. Projeto de Resolução 788, da iniciativa da Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, baixa à 4ª Comissão. Projeto de Resolução 779, da iniciativa do PAN, baixa à 2ª Comissão. Projeto de Resolução 780, da iniciativa do PAN, baixa à 9ª Comissão. Projeto de Resolução 781, da iniciativa do Partido Socialista, baixa à 8ª Comissão. Projeto de Resolução 782, da iniciativa do PEV, baixa à 11ª Comissão. Projeto de Resolução 783, da iniciativa do PEV, baixa à 8ª Comissão. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Secretária Maria de Luz Rosinha. Vamos entrar no ponto 2, Projeto de Lei 579/14 do PSD, que altera o artigo 36-A do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei 215-89, de 1 de julho, de modo a prorrogar o período de admissão de novas entidades ao regime do Centro Internacional de Negócios da Madeira, ou Zona Franca da Madeira, até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com o Regulamento da União Europeia 2020-972, da Comissão de 2 de julho de 2020. Temos também associado a este agendamento do PSD um projeto de resolução do PAN que recomenda ao Governo que adote um conjunto de medidas de combate aos paraísos fiscais e que realize uma avaliação de custo-benefício do impacto global, económico, social e fiscal da Zona Franca da Madeira. E assim, damos a palavra ao partido proponente e à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Existem matérias que, pela sua dimensão e importância, nos devem unir e não dividir. É isso que os portugueses esperam de nós. União e compromisso quando está em causa a criação e a manutenção de emprego e uma perspectiva de futuro de criação de riqueza, sobretudo numa altura de pandemia. É o caso do Centro Internacional de Negócios da Madeira, um instrumento extraordinariamente importante para a Madeira, mas também para o país. Quando falamos do CIN, falamos de 6 mil trabalhadores, de mais de 1.600 empresas, de um quinto da economia regional da Madeira, de 120 milhões de euros de receita fiscal anual. Falamos, senhoras e senhores deputados, de um centro credível, transparente, de um instrumento valioso para a internacionalização das empresas portuguesas. Falamos do nosso Centro Internacional, do Centro de Portugal, criado e auditado pela União Europeia. Senhoras e senhores deputados, um momento de grave crise económica e pandémica como o que atravessamos exige coragem e responsabilidade de cada um de nós, mas em especial do partido que sustenta o governo, para se concentrar no essencial em detrimento do acessório. E é isso que pedimos hoje a todas as senhoras e senhores deputados e em especial aos da bancada do Partido Socialista, que se concentrem no essencial, que saibam distinguir o que está em causa, a prorrogação do quarto regime e que evitem intervenções que fomentem o conflito e a crispação em torno de outras questões relativas ao terceiro regime. Senhoras e senhores deputados, a nossa iniciativa tem um propósito muito claro e muito simples. Aproveitar a janela de oportunidade concedida a 2 de julho pela União Europeia com vista a mitigar os efeitos do Covid-19 na Madeira e permitir a prorrogação dos benefícios fiscais do quarto regime do CIM a partir de 1 de janeiro. Não há nenhuma razão, senhoras e senhores deputados, não há nenhum fundamento para que esta iniciativa que apresentámos no dia 30 de outubro não seja viabilizada por todos os deputados, por todos os partidos e, em especial, pelo partido que sustenta o governo e que tem responsabilidades governativas. Repito, não há nenhuma razão, não há nenhum fundamento para votar contra esta iniciativa. Estamos a falar, senhoras e senhores deputados, de uma alteração cirúrgica aos estatutos dos benefícios fiscais autorizada pela União Europeia no âmbito do quarto regime. É apenas isto, senhoras e senhores deputados, que está em causa. A prorrogação, num contexto de pandemia, do regime 4, um regime sob o qual não impende nenhuma investigação da Comissão e que foi devidamente autorizada por Bruxelas em julho. É fazer, senhoras e senhores deputados, aquilo que o Governo da República não fez e que o Governo espanhol já fez perante Canárias. É fazer aquilo que o Governo da República se compromete, curiosamente, hoje, através de uma carta de intenções. É exercer uma competência reservada do Parlamento, já que qualquer solução tem que passar em matéria de benefícios fiscais forçosamente por esta Câmara. Prolongar os benefícios fiscais do SIMP, senhoras e senhores deputados, é um propósito e um objetivo comum, quer do PSD, quer do Governo da República. Não há por isso, senhoras e senhores deputados, nada que impeça o Partido Socialista de viabilizar já amanhã esta solução que, repito, terá de passar forçosamente pelo Parlamento. Esta também é uma oportunidade para esclarecer de uma forma séria a importância de um centro numa região autónoma, dotada de órgãos do governo próprio, outra periférica e fortemente dependente do turismo, que alguns, só por manifesto desconhecimento ou má vontade, querem, numa altura de pandemia, pôr em causa e pedir estudos de viabilidade. Um centro que é bastante auditado e fiscalizado, quer pela União Europeia, quer pelas entidades nacionais, conforme demonstram as recentes notícias. Apesar das diferenças interpretativas em relação ao regime terceiro, em momento algum, senhoras e senhores deputados, a Comissão põe em causa a manutenção e o futuro do centro. Não é por isso, senhoras e senhores deputados, de todo honesto insinuar sequer que as diferenças interpretativas que foram reveladas nas vésperas da discussão desta iniciativa por parte da Comissão e são passíveis de recurso, podem beliscar a manutenção do SIM. Senhoras e senhores deputados, como em tudo, não existem sistemas perfeitos. Se houver prevaricadores, os mesmos obviamente terão de ser punidos. Mas obviamente, senhoras e senhores deputados, a existência de alguns prevaricadores não pode pôr em causa o todo e um instrumento essencial e imprescindível como este para a Madeira e para o país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra para apresentar o projeto do PAN e para participar no debate o Sr. Deputado André Silva, por favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O nosso país perde a cada ano mais de 1.000 milhões de euros para a evasão fiscal, ou seja, 101 euros por cada português. Com este dinheiro poderíamos pagar 9% dos gastos do país com educação ou pagar o salário anual de quase 50 mil enfermeiros. O impacto destas perdas no erário público obriga-nos a agir. Agir significa que Portugal e o nosso governo têm, no quadro das organizações internacionais de que fazem parte, como por exemplo a União Europeia ou a OCDE, bater-se por mecanismos de combate eficaz ao branqueamento de capitais e aos fenómenos de fraude, evasão e elisão fiscal assentes em paraísos fiscais, designadamente no sentido da harmonização fiscal. É isso que aqui propomos no primeiro ponto do projeto, um posicionamento forte do Parlamento no sentido de uma mudança de postura do Governo, nem mais nem menos. E se dúvidas houver, e sem lembrar a postura titubeante do Governo quanto ao estranho caso da diretiva CBCR, deixo a questão de saber que posição teve o nosso país quanto à recente decisão do Conselho da União de tirar as Ilhas Caimão da lista de paraísos fiscais. É que o silêncio é grave, porque estamos a falar daquele que este ano foi considerado o paraíso fiscal menos transparente do mundo, representando quase 5% de todas as operações fiscais fraudulentas ocorridas a nível global. Mas agir significa tomar medidas ao nível interno para travar aquele que é o nosso offshore interno, a Zona Franca da Madeira. Estamos a falar de um regime fiscal que, em teoria, deveria contribuir para a criação de emprego na Madeira, mas que, na prática, conforme afirmou a Comissão Europeia, não só não criou os empregos prometidos, como, segundo o procurador Rosário Teixeira, é um foco de corrupção e de branqueamento de capitais no nosso país, já que é utilizado por estruturas societárias de excessiva complexidade, estruturas fiduciárias e contas